Agenda da Câmara.
Agora a gente vai falar com o Marcelo Lascher, que está na ponta da linha, editor da Rádio Câmara, sobre a agenda dos deputados. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Lascher, a sessão do Congresso Nacional, que está prevista para hoje, já começou aí na Câmara dos Deputados, né? Nessa época de pandemia, a sessão tem sido semipresencial, então tem sido uma sessão para os deputados e outra para os senadores. A dos deputados já começou, né?
Exatamente. Essa separação está dando um pouco de tempo para que eles possam negociar mais as coisas entre os senadores e os deputados e ver que vetos vão ser derrubados. Vocês devem estar discutindo isso bastante aí no Senado. A principal coisa é sobre as eleições, né? Por isso que a sessão está sendo realizada hoje, para tentar ainda fazer que algumas regras eleitorais, principalmente de federação de partidos, possam ainda valer para as eleições, caso o veto seja derrubado, né? Uma coisa importante, porque partidos pequenos vão poder se juntar ou a partidos maiores ou entre eles para contar na próxima legislatura que vai ser eleita ano que vem.
Pois é, a gente pode até dizer que esse projeto da federação dos partidos é mais ou menos como se fosse aquele das coligações partidárias de uma forma mais permanente, né? Seria uma alternativa, por isso que há até um interesse de tentar conseguir aprovar esse projeto antes do prazo limite para o ano que vem, né?
Exatamente, como as coligações não foram possíveis, os senadores não aprovaram a volta das coligações, a federação é uma boa alternativa, principalmente porque na pulverização de partidos, que há hoje 30 partidos conseguiram se eleger deputados na última eleição, né, e com tanto de partidos que há no Brasil, os cientistas políticos acham que isso atrapalha a nossa democracia, a forma como as eleições são feitas. Então, essa cláusula de barreira que foi feita e a proibição das coligações é para que esses partidos pequenos não existam mais, tenham que se aglutinar em legendas maiores. A federação é uma forma de fazer isso, só que mais permanente. Não é apenas na eleição, eles vão ter que funcionar juntos durante todo o próximo mandato.
Tá certo. Fora esse tema do Congresso, Lascher, a gente também tem uma notícia aí, por exemplo, a Comissão Especial da Câmara concluiu a votação da reforma administrativa. Aí agora a proposta segue para o plenário, é isso?
Exatamente. E na comissão, o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia não foi muito modificado. Os ouvintes que têm acompanhado a votação, demorou mais de 11 horas na comissão, mas nada foi alterado. Todas as coisas que ele estava propondo foram aceitas lá na comissão. Uma comissão que era mais pró-reforma mesmo, isso acontece muitas vezes nas comissões, mas porque deixaram que todas as opções fossem para o plenário. Então há muitas coisas ainda a decidir e a votação do plenário vai ser muito importante. Mais ainda porque ela tem que contar com a negociação dos senadores, porque como é uma PEC, depois vai para o Senado. E o Senado rejeitando uma parte da PEC, não volta mais para a Câmara. Então, a negociação tem que ser muito bem feita. E os deputados e senadores já estão negociando isso, mas por isso a PEC ficou com muitas coisas. Há alguns pontos de consenso, por exemplo, a avaliação de servidores. É um consenso e a continuidade da estabilidade no serviço público, porque o governo havia proposto o fim da estabilidade futuro, né? Os servidores que ainda têm essa estabilidade ficariam com ela, mas os que entrassem a partir da nova PEC perderiam. Isso acabou, o relator se convenceu, disse até em uma entrevista que se convenceu depois de estudar bastante essa questão, que a estabilidade é muito importante para evitar corrupção, para evitar o assédio no local de trabalho. Só que ficaram algumas outras coisas, como os convênios com a iniciativa privada. Hoje, no Brasil, muitos hospitais que eram públicos, eles continuam públicos, mas eles são geridos por fundações privadas. E isso vai ser incentivado com a PEC. Há, claro, deputados e senadores favoráveis a isso e contrários a isso. Então, isso vai ter muita discussão ainda quando a PEC chegar no plenário. Ela fez muitas mudanças, foi aprovada com muitas coisas na comissão, mas no plenário a gente pode esperar muito debate sobre cada um dos pontos.
Lascher, só para a gente terminar aqui, rapidamente você pode ainda falar um pouquinho de projetos que estão na pauta do plenário da Câmara? Vai ter uma reunião ainda para decidir essa pauta? Como é que está?
Há muitos projetos para serem votados, mas alguns estão vindo das comissões com mais chances de aprovação. Uma coisa que ficou famosa agora nos últimos tempos são os vídeos com rachas e manobras perigosas dentro das cidades. Então, por exemplo, há um projeto já aprovado pelas comissões, que o plenário pode votar essa semana, que pune a exibição de vídeos de manobras proibidas pelo Código de Trânsito, por exemplo, rachas ou cavalo de pau, essas coisas. Então, quem gravar e postar isso, seja nas redes sociais ou nas plataformas de vídeo, vai sofrer multa e o condutor do veículo, quando identificado, vai perder a carteira por um tempo determinado. Então, esse projeto está vindo das comissões e com grande chance de ser aprovado já nessa semana. Além de incentivos fiscais, que esses ainda têm bastante debate, porque tem um incentivo do ICMS para o comércio, que continuaria por causa da pandemia, e um incentivo para filantrópicas, de saúde, de educação, de assistência social, que a pandemia impactou muito. Muito serviço hospitalar foi concentrado na Covid, e algumas Santas Casas, por exemplo, que não tinham tratamento Covid, ficaram com muito poucos recursos. Então, um incentivo também fiscal da Seguridade Social para esse tipo de entidade beneficente também está na pauta do plenário.
Tá bom. Marcelo Lache, muito obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente, com a Agenda dos Deputados. Boa semana para vocês aí na Câmara.
Bom trabalho para vocês também. Um abraço.